Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a professora Maria Tereza Cordeiro. Ela traz para a gente mais informações sobre um assunto muito importante, a modalidade de educação para jovens e adultos. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida a respeito do tema que nós vamos discutir hoje, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a professora Maria Tereza. Boa tarde, professora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite também. Boa tarde a todos os ouvintes.
E, professora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que as estatísticas mais recentes apontam com relação ao desemprego entre os jovens no país?
Então, é uma estatística um pouco triste, porque entre 18 e 24 anos, que é a faixa jovem, né, que a gente classifica, mais de 25% da população está sem ocupação, sem emprego. Então, são mais ou menos 4 milhões de pessoas. E esse é um problema porque, junto com essa estatística do desemprego dos jovens, vem junto a estatística de não estudar. Então, a gente chama, a geração nem-nem, que nem estudam nem trabalham. Que os que não estudam nessa faixa etária são 22,5% dessa população.
E, professora, quais seriam as alternativas disponíveis para os jovens que precisam de um emprego ou que necessitam aprimorar o currículo?
Bom, o mais importante é se capacitar. Para poder se capacitar, o que precisa, né? Que é o mercado de trabalho exige. Estudar e ter experiência, né? Essas são as duas coisas mais importantes. A experiência vem pelo trabalho, mas vem pela vida também, né? Pela convivência com os outros, nas atividades sociais, econômicas, políticas, culturais. Então, o aprender a aprender sem estar numa escola existe também, mas a capacitação específica, formal, também é muito importante.
E, professora Maria Tereza, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre qual que é a importância da educação para jovens e adultos na formação e preparação de jovens para o mercado de trabalho.
Então, como a gente vinha conversando, para poder se capacitar, precisa estudar. Né? Para estudar, um jovem que tem mais de 18 anos, ele já passou da idade regular da série dos estudos obrigatórios até o ensino médio. Então, já passou toda essa educação básica e agora ele estaria na idade da educação superior. Mas o que acontece? Que muitos deles, né, por conta de evasão, outros problemas que podem ter acontecido com esses jovens, de trabalho também, o que acontece com eles? Eles precisam dessa educação de jovens e adultos. Então, ela é específica para aqueles que não puderam ter a formação educacional na idade certa. É uma formação que vai fazer com que eles tenham oportunidade para adquirirem conhecimento, habilidade, competência, para que isso faça com que eles se armem, né, tenham capacidade para poder preparar para essa participação no mercado de trabalho, né, exercendo cidadania, fazendo com que eles possam entender como está acontecendo a sociedade para que eles possam se engajar no que é mais necessário.
Fala um pouquinho mais, professora, por gentileza, para a gente sobre para quais pessoas essa modalidade de ensino é especificamente destinada.
Então, para todos os jovens e adultos que não concluíram o curso regular. Então, ela é uma educação com uma base legal, a gente sabe que muitas vezes é teórica, mas isso a gente pode trazer para a prática. Ela tem uma função reparadora. Então, ela vai reparar o que não aconteceu com aqueles estudantes que não tiveram, né, o direito ao estudo na idade certa. Então, agora eles vão reparar essa e corrigir esse direito que acabaram não usufruindo.
Uhum.
E eles vêm para a escola para poder completar esses estudos básicos de formação geral e daí em diante eles poderem ser iguais aos outros que já concluíram e a partir disso competir no mercado de trabalho.
Uhum. E conta pra gente, professora, de quais maneiras um curso dessa modalidade ele pode ser ofertado? E, por exemplo, se a realização é presencial ou é obrigatória, como que isso funciona?
Então, essa modalidade de educação de jovens adultos, ela também é dividida em duas modalidades, ou presencial ou à distância.
Uhum.
Então, essas são as duas possibilidades. Quando a modalidade é à distância, uma quebra de paradigma para aquele estudante que ficou fora da sala de aula há muito tempo e que lá no ensino regular foi presencial,
uhum.
né? E não foi à distância. Então, por isso, isso vai depender muito dos planos de curso de cada instituição de ensino.
Sim, sim.
Poderia ser à distância, o aluno só realizar as avaliações e concluir o curso. Mas, pedagogicamente, a gente sabe que isso não funciona,
uhum.
porque ele vai estudar para aquele assunto, para aquela matéria, para aquela disciplina, estuda, faz a prova, como uma decoreba, muito pontual,
sim.
e aquilo ali vai passar. Então, a presença, além, pelo menos parcial, além de fazer com que ele possa adquirir o conhecimento um pouquinho mais lentamente, isso ser pedagogicamente mais correto, ele vai ter a parte de sociabilidade também, né, com os outros
uhum.
colegas, com os professores, que faz com que ele possa aí retomar aquilo que ele perdeu, né, na idade correta.
Uhum. E qual que é o tempo de duração em média desses cursos que fazem parte da educação para jovens e adultos? Quanto tempo que leva para finalizar um curso desse, doutora?
Então, existe a educação de jovens e adultos para o ensino fundamental
uhum.
e também para o ensino médio. O ensino fundamental corresponde desde o sexto ano até o nono ano, hoje em dia, né, esses 4, 5 anos aí de estudo fundamental, dura 2 anos,
uhum.
legalmente, né, falando, porque assim, isso é um curso mesmo que vai emitir um certificado de conclusão para que o aluno prossiga no ensino médio. O ensino médio regular tem duração de 3 anos, o ensino médio da educação de jovens e adultos tem 1 ano e meio de duração, quer dizer, exatamente a metade do período, como os 4 anos lá com metade do ensino fundamental também. Então, isso é bom e ruim. Porque,
uhum.
porque que eu acho que é bom? Porque é mais rápido. E isso, realmente, o adulto, quando ele vem em busca do conhecimento, ele já tem uma experiência, né, que ele adquiriu informalmente. Então, ele vem e ele tem condições de fazer mais rápido do
Sim.
que o estudante que está lá fazendo os 3 anos de ensino médio. Mas, por outro lado, a gente pode pecar como professor, como instituição de ensino, em ter um tempo um pouquinho menor e não trabalhar tudo o que deve trabalhar.
Uhum.
Mas nós temos condições, sim, se tivermos qualidade de 1 ano e meio ofertar esse curso e mais os 2 anos do fundamental, e aí em 3 anos e meio ele conclui toda a educação necessária para
uhum.
ele, né,
uhum.
para essa parte de formação geral.
Mas fica bem puxado, né, para o aluno, imagino.
Fica bem puxado para o aluno, com certeza, porque
uhum.
aquele aluno, o jovem e adulto, ele tem outras coisas, ele não é obrigação como do estudante, né, que
sim,
o que ele
sim.
faz, ele só estuda, né, muitas vezes. E o jovem adulto já trabalha, já tem uma família, já tem toda a parte social que ele tem que dar conta e mais isso. Mas é um ônus, né?
Sim.
Que vai, com certeza, trazer um bônus bem grande para ele em termos de realização profissional.
Uhum. E, doutora, quais são os requisitos básicos para aprovação do aluno no curso? O que realmente precisa?
Então, para que ele seja aprovado, né? Primeiro, ele pode, a partir do momento que ele se matricula no curso, ele tem alguns requisitos básicos, né? Que ele precisa, se for para o ensino médio, precisa ter o ensino fundamental concluído. E a partir disso, ele vai iniciar o curso como uma escola comum.
Uhum.
Ele vai ter as avaliações que devem ser continuadas, não devem ser avaliações pontuais, como comentei anteriormente. As avaliações devem ser as avaliações ao longo do curso. Então, à medida que ele inicia, ele vai, já iniciam as avaliações, e ele mesmo vai se avaliando e vendo quanto ele progrediu ou não.
Uhum.
E com isso faz com que ele tenha esse aproveitamento adequado através dessas avaliações que já são previstas, que não são só pontuais, não é só uma avaliação objetiva, e sim desenvolvimento de trabalho, a parte de participação, eles poderem, né, trocar ideia entre eles e o professor, principalmente à distância. Isso é muito observado, porque eles não têm muito tempo junto com os professores. Então, uhum. se eles estiverem participando agora com essas novas tecnologias via o ambiente virtual de aprendizagem, onde é permitido que ele converse com o professor, troque ideia, interaja num fórum, troca ideia com os colegas também, isso faz com que realmente ele tenha um aproveitamento adequado e seja aprovado.
Uhum. E, professora Maria Tereza, o que, que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes em relação aos resultados e a partir dessa oferta nos últimos anos da educação para jovens e adultos no país? A gente já pode falar em algum tipo de resultado?
Podemos, mas ainda não são muito favoráveis, digamos.
Sim,
assim.
Uhum.
É claro que a partir do momento em que o Brasil assinou a Declaração de Hamburgo sobre a educação de jovens e adultos, ele então é um dos países que assinou, se comprometeu com a educação de jovens e adultos,
uhum.
Ele realmente se responsabilizou por esses jovens e adultos que não tiveram essa oportunidade. Ainda não temos, isso foi em 1997,
uhum.
Mas ainda nós não temos a EJA, como o EJA antes se chamava, supletivo, a Educação de Jovens e Adultos, a partir da LDB, ela já está dentro, né, das diretrizes da educação brasileira.
Uhum.
97 o Brasil assina esse acordo, de Hamburgo, dizendo que se compromete com esses jovens e adultos. Mas esse comprometimento, a gente sabe como acontece no Brasil, né? Esse comprometimento vem por trás disso, tem muita coisa, né? Tem
uhum.
o planejamento, tem orçamento, tem política. Então, faz com que nem todos consigam ofertar da maneira correta. E então, por conta disso, ainda nós temos um índice de evasão muito grande. Então, esse que é jovem, que não estuda, que não trabalha, ele realmente, muitas vezes, que acontece uma coisa, leva a outra.
Uhum.
Né? E essa evasão acaba sendo muito grande por conta disso, por conta da qualidade, por conta da não flexibilidade, porque a maioria dos cursos de educação de jovens são presenciais.
Sim.
Ofertados pelo poder público.
Uhum.
Alguns são à distância, mas muitos são presenciais. Então, quando não se adequam ao perfil daquele candidato à educação de jovens e adultos, a gente não vai ter mesmo essa resposta, né, positiva que a gente tem na educação básica, na idade
uhum.
certa, né, que quase todos as crianças estão na escola. Mas a partir do jovem adulto ainda é um desafio muito grande para o nosso Brasil. Ainda a gente não tem muitos índices bons.
Uhum.
Estamos evoluindo. A educação de jovens adultos é para acabar um dia, porque realmente, né, formalmente, né, porque o jovem adulto
claro.
Precisa cuidar sempre. Mas porque um dia, tomara que a gente consiga dar conta de todos esses jovens e adultos que ainda não tiveram essa oportunidade, mas por enquanto ainda não temos resultado positivo.
Uhum. E a senhora ainda destacaria para a gente sobre os principais desafios para o poder público, de uma maneira geral, né, no combate ao desemprego entre os jovens e principalmente nessa questão que a gente está tratando aqui hoje, que é o aprimoramento da formação desses jovens e adultos.
Então, o que acontece é que, bom, a gente vai até completar o que você já me perguntou, né,
uhum.
anteriormente. Esse planejamento mais adequado, né, e uma responsabilidade maior do poder público em relação ao jovem adulto, investindo, realmente verificando quem que precisa, quem não precisa, de que maneira precisa, né,
Sim.
Adequando essa modalidade à demanda, com qualidade, com quantidade, para que possa também aquele jovem que... Porque nos grandes centros, né, como a gente vê em Curitiba, a gente tem... Nós temos muitos jovens e adultos fora da escola,
uhum.
mas a porcentagem é pequena. Mas mais fora das capitais, né, mais para o interior, principalmente não só Paraná, mas vamos falar aqui do Paraná, como um jovem adulto que trabalha, digamos, 12 horas, muitas vezes, no campo,
sim,
e chega em casa, ele vai ter que se alimentar e depois ir para a escola à noite. Ele não vai, ele não tem condições. Mas se ele conseguir, né, porque a gente sabe que internet, celular com smartphone, hoje em dia, muitos têm,
uhum,
né, mesmo computador. Então, se ele tem condições de aliar essa tecnologia que está mais fácil para que ele consiga ao estudo, isso vai fazer com que realmente ele faça, ele,
sim,
conclua,
né, uhum,
esse estudo. É diferente de ele ter que sair de casa. Se ele sair uma vez por semana, é o caso, né, do nosso curso, onde a gente oferece, pede para que os alunos participem uma vez por semana, é diferente. Uma vez por semana eu vou me organizar, vou trabalhar um pouco menos nesse dia e vou para a escola.
Uhum.
Mas para aquele que para ir todo dia, não vai. E ele, uhum, se ele vai um pouquinho, que ele sabe que ele precisa daquilo ali, ele vai e dali, há um pouco tempo, ele já evadiu, porque ele não dá conta mesmo. Como disse você lá no início, a dedicação tem que ser muito grande.
Fica bem pesado, né, professora?
Vou completar só com essa, uhum, parte dos desafios. É a formação dos professores, porque adequado à educação de jovens e adultos, isso é um problema muito sério.
Uhum.
Porque o professor, nosso professor hoje, que as universidades formam, são professores mais adequados, né? Os professores da educação básica são mais adequados a crianças.
Sim.
Né? As crianças. Então, o que acontece? Aquele professor que tem que lidar com jovem adulto, mas que não está ainda no ensino superior, ele é um jovem adulto com uma necessidade diferente daquele que já está no ensino superior, aquele professor tem que ser diferenciado também.
Uhum.
Então, essa formação de professores específica, então realmente a educação de jovens adultos não é valorizada. Não é valorizada dentro da universidade, não é valorizada dentro do Estado. Então faz com que seja realmente um ciclo vicioso que acaba trazendo muitos desafios aí para o poder público em geral, né? E daí,
uhum,
isso, né, não, como essa formação acaba sendo não adequada, isso faz com que ele também não consiga um trabalho e essa bola de neve vai aumentando, né, conforme,
uhum,
vai acontecendo tudo isso aí.
Professora, a senhora é coordenadora do Centro Integrado de Educação para Jovens e Adultos na Uninter, né? Queria, sim, pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse trabalho da Uninter, né, ofertando essa modalidade. Como que funciona esse curso?
Então, a Uninter, né, como uma instituição de ensino curitibana, né, legítima, paranaense, ela já há muitos anos, ela vem se preocupando com a educação de todos, né?
Uhum.
Hoje em dia ela é mais conhecida pela educação dos adultos no ensino superior, então ela atinge aí todos os estados do Brasil, com mais de 400 polos de educação à distância, mas ela sempre se preocupou com a educação em geral. Então,
uhum,
o professor Wilson Pickler, né, que é o nosso presidente, ele, qual que sempre foi a preocupação dele? Nós temos, hoje em dia, bem consolidada a educação superior e a educação básica. E,
sim,
aquele pessoal que não pode estar na educação superior porque ele não concluiu a educação básica. Então, já há 5 anos, nós temos essa autorização do Conselho Estadual da Secretaria de Educação para ofertar a educação dos jovens adultos. Para que realmente, à distância, né? Nós já pedimos dentro,
uhum,
dessa modalidade. Para que realmente esse futuro aluno da educação superior tenha condições, primeiro, né, legais de certificação de educação básica e condições também educacionais para a formação básica. Então tem que ter aquela estrutura básica para ir para uma educação superior, uma estrutura forte, porque,
uhum,
senão vai chegar na educação superior e também vai evadir. Então, tendo toda essa base forte de estrutura educacional, ele vai ser um forte candidato à educação básica na educação superior, porque ele já conhece o sistema, já sabe como funciona a educação à distância e ele vai tomar o gosto por voltar a estudar,
uhum,
e isso vai fazer com que ele dê continuidade a esses estudos. Então, a partir disso, nós temos hoje em dia algumas limitações em relação à educação de jovens e adultos aqui no Uninter, porque nós não temos autorização de todos os estados para ofertar. Educação
Sim.
básica, ela é um dever do Estado e não da União, não da nação.
Uhum.
Então, para que a gente possa ofertar nos mesmos polos que nós temos para a educação superior, nós precisamos pedir para cada estado onde a gente tem polo essa autorização.
Uhum.
Os estados do Espírito Santo, Goiás e o próprio Paraná já nos autorizaram, então temos vários polos nesses três estados. Para os outros estados ainda, nós temos ainda limitações, mas já estamos fazendo com que essas autorizações possam ser aprovadas. Já estamos em contato, os estados têm nos recebido, porque nós temos esse reconhecimento.
Uhum.
Então, puxa, vocês são da Uninter, porque educação de jovens adultos é vista assim, uma entrega de certificado. Na verdade, venda, né?
Sim,
a gente sabe,
infelizmente.
Que isso ocorre. Não é escondido, muitas vezes é divulgado na rua até, olha aqui, conclui teus estudos. Então isso a gente sabe que é ilegal, a gente sabe que
imoral, né?
Imoral, que o aluno vai pagar por um certificado que não vai ter valor. E depois, muitos já nos procuraram, dizendo, professor, e agora o que eu faço? Estou com um certificado aqui, comecei um ensino superior e não consigo terminar porque isso não é válido. Tem que retomar tudo de novo. Vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder aquela dignidade que, puxa, ele já começou a reconquistar porque estava perdida lá por várias causas.
Uhum.
E agora, o que eu faço? Então, nós temos esse reconhecimento e isso faz com que a gente possa ofertar nesses polos uma vez por semana com essa presença obrigatória, em 18 meses, né? Curso completo, com 1.200
Sim.
horas, reconhecido. Hoje nós temos o reconhecimento até 2021 do nosso Conselho Estadual, então isso faz com que realmente a gente tenha aí qualidade na oferta dessa educação de jovens e adultos.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a professora Maria Tereza Cordeiro, que é coordenadora do Centro Integrado de Educação para Jovens e Adultos da Uninter. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona e qual que é a importância dessa modalidade chamada Educação para Jovens e Adultos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E professora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os principais desafios e as principais dificuldades dos alunos que entram nessa modalidade de educação para jovens e adultos. O que eles têm que superar durante esse processo?
Então, eles têm que superar aí a diferença entre a educação presencial e a educação à distância. Então, de que maneira ele supera? Eu digo assim, um bom aluno, ele vai ter menos dificuldade. Um bom aluno, qual é para mim um bom aluno? Não é aquele que já sabe, porque aqui esse não é considerado bom aluno, ele já sabe. Então, é um aluno já, né, encerrado aí o processo dele. Mas o bom aluno é aquele que realmente se dedica. Então, que ele vem para a aula no dia que tem aula.
Uhum.
A partir dos outros momentos que ele não tem aula, então vamos dar o exemplo daquele moço que trabalha no campo, né? Ou
Sim.
aqui em Curitiba, a gente tem muitos que moram aqui na região metropolitana e vêm estudar aqui no centro com a gente. Então ele vem na segunda-feira, assiste a aula, tira suas dúvidas, já vem para a aula com um prévio estudo, então uma prévia leitura, ele recebe um livro, né? Em cada disciplina ele recebe um livro, então ele pode ler ou no livro ou no próprio ambiente virtual de aprendizagem, ele já vem com essa leitura pré-preparada. Então, já começa aí o desafio dele. Depois disso, ele chega no momento presencial, ele vai ter a aula, vai tirar dúvidas com o professor da disciplina, que fica lá nos nossos estúdios, e é transmitida a aula para o polo onde ele esteja. Então, eu disse para você que nós temos em Goiás, então lá em Goiânia, ou em Formosa, que é uma cidade mais longe de Goiânia, ou aqui em Paranaguá, Toledo, Maringá, Londrina, então em qualquer desses locais, ele vai assistir a mesma aula. Então, aquilo a gente tinha falado lá da função, né, reparadora, e que vai dar essa qualidade e essa igualdade a todos, então a aula vai ser igual, não tem diferença. Os professores são de primeira linha, eles vêm, eles estão lá no estúdio e todos os alunos estão recebendo o mesmo conteúdo. Então, naquele dia, recebeu o conteúdo do professor, ele vai voltar para casa com dever. Vai voltar para casa com dever do que de rever, se tem dúvida, fazer exercício. Não consegui resolver esse exercício. Então, ele, no ambiente virtual, ele pergunta. Nós temos uma equipe de professores tutores que a gente chama que vai responder. E ele vai, volta na outra segunda-feira, tira essa dúvida, ou durante a semana ou não. Ele volta na outra segunda-feira com outras propostas, né? Fazer trabalho em grupo, ler um texto, né? Assistir algum vídeo que seja interessante para completar aquele assunto, porque o jovem adulto não pode, a criança também, mas principalmente o jovem adulto, se você não contextualiza aquele conteúdo, para a vida dele não vai ter significado nenhum. Então, depois disso, então, que é contextualizado e trabalhar disciplina, ele tem mais dever, que são as avaliações que vão ser continuadas. Ele começa com uma autoavaliação, ele faz um trabalho e depois ele faz uma prova. Então, aquele moço, aquela moça que veio, só assistiu a aula na segunda-feira e foi embora para casa, esse vai ter menos condições de aprovação, porque ele não é um bom aluno, ele não foi dedicado. Então, realmente, a disciplina individual, com todo o apoio que a gente dá, mas a disciplina individual, ela é o ponto-chave da educação.
Professora Maria Tereza, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora dar um recado para os nossos ouvintes e jovens e adultos que, porventura, não tenham terminado essa educação básica, falar para eles por que é importante investir na educação ainda e por que isso tem que ser um ponto-chave para a vida deles.
Nós temos um autor muito importante que ele escreveu um livro que é As Bases da Educação para o Século XXI, né, que nós estamos aí vivendo, que é o Jacques Delors. Ele fala assim que aprender durante toda a vida faz que a gente traga alguns saberes que vão se penetrando uns nos outros e que um vai enriquecendo o outro. Então, que isso vai fazer com que esse jovem adulto, você que precisa concluir os seus estudos, não tenha só um certificado de conclusão do curso, mas sim enriquecer esses teus saberes, que vai fazer com que você tenha aí armas, né, e defesa suficiente para enfrentar aí todos os problemas da vida, que a gente sabe que não são poucos, né, Jéssica?
Sim.
E que faz com que a gente tenha aí condições, melhores condições de vida também.
Professora Maria Tereza, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.